Dicas de Saúde, com o Dr. Odilson Silvestre.
Ouvinte, a gente está de volta por aqui, mais um bloco do Jornal da Manhã e começando com a coluna Notas de Saúde. Tem repercutido muito a morte da cantora Preta Gil, que morreu de câncer colorretal, e é um momento muito oportuno na coluna para a gente falar desse assunto. Doutor, bom dia, consegue me soltar?
Muito bom dia, Vitória, bom dia a todos do estúdio, bom dia, ouvintes da CBN. Vamos falar então, Vitória, sobre esse tema que tem aparecido bastante, a morte dessa cantora justamente por um câncer.
Sim.
Sendo que ela teve um diagnóstico muito precoce, antes dos 50 anos.
Doutor, a alimentação, ela pode realmente ajudar a prevenir o câncer? A gente vê isso como um dos pontos mais fundamentais, principalmente o câncer de intestino. Quais são os principais hábitos alimentares que têm relação direta com a diminuição do risco da doença?
Perfeito. Então, a alimentação tem estado no foco das pesquisas, e estudos mostram que existe uma relação entre o consumo elevado de alimentos ultraprocessados e que, além disso, a própria obesidade, né, que advém desse consumo de alimentos que são alimentos mais processados, e teria uma proteção ao consumir alimentos mais in natura, alimentos muito, uma quantidade grande de fibras. Isso teria um fator protetor para essa doença. E claro, ainda em relação a, entra também como substâncias que nós ingerimos, a grande quantidade de álcool parece estar relacionado também a esse tipo de câncer.
Muito importante. O câncer colorretal é um dos mais incidentes do Brasil também, não é, doutor? Quando a gente fala de números, existe um perfil alimentar de risco? O que, que a população precisa repensar no prato do dia a dia?
Então, Vitória, assim, muito importante, você falou dos números, né? A primeira coisa é que no Brasil, esse atualmente é o terceiro câncer mais frequente, né? Lembrar que no homem é sempre o câncer de próstata, na mulher o câncer de mama, mas o câncer colorretal está entre os mais incidentes. E se nós formos contabilizar no Brasil, são cerca de 45, 50 mil pessoas ano acometidas. Imagina que é toda uma população, junto a Brasileira e Pitaçolândia.
Meu Deus.
Então, toda essa população, né, é equivalente a essa população. Em relação ao perfil de alimento, Vitória, que você falou, justamente isso, o câncer tem preocupado bastante, o câncer colorretal, porque ele tem acometido pessoas mais jovens. Lembrar que idade é um fator de risco, então a gente vai envelhecendo, vai aumentando o risco da maioria dos cânceres, em especial a partir de 50 anos. Para o câncer colorretal é isso. Mas, ultimamente, tem aumentado muito a incidência, especialmente em pessoas mais jovens. Tem sido feito muito o diagnóstico, se a gente conversar com quem faz a colonoscopia, que é o exame diagnóstico para esse tipo de câncer,
sim,
vai dizer, olha, cada vez mais eu faço o exame em pessoas mais jovens. Isso tem sido, existem muitas hipóteses, a gente já sabe que idade está bem correlacionada nas pesquisas, obesidade também, tabagismo, e existem hipóteses que essa alimentação também, né, porque a gente tem ingerido uma quantidade maior de alimentos já industrializados, processados. Além disso, existe uma outra hipótese, Vitória, que é o consumo de antibiótico, que muda ali a microbiota, né, ou seja, a característica da flora, das bactérias que colonizam o nosso intestino. Quando isso muda ao longo prazo, o uso de antibiótico causando essa mudança pode ter correlação com o câncer do intestino.
Olha só, doutor, outro ponto que a gente pode tocar por aqui é dos sintomas. O câncer colorretal, ele costuma ser silencioso nos estágios iniciais e isso pode atrasar muito o diagnóstico. O que fazer nessa questão dos sintomas? É preciso perceber algo?
É muito boa essa pergunta, Vitória, porque é o seguinte. No fato desse câncer ter um desenvolvimento mais lento, ele demora mais tempo para evoluir e causar sintomas. Tem um aspecto dessa lentidão na evolução do câncer, tem um aspecto bom nisso, que é justamente porque permite que nós façamos exames que fazem o diagnóstico precoce da doença. Então, vamos falar um pouquinho sobre prevenção à frente, sobre prevenção e diagnóstico precoce. Mas sim, O câncer colorretal, e só para o nosso ouvinte saber, Vitória, quando a gente fala de cólon, é o intestino grosso, né, aquela parte que é com calibre maior do intestino, né, que é a parte final do intestino, é o cólon. E o reto é realmente a parte final, né, um pouco antes ali do orifício anal. Então, câncer colorretal é um câncer que acontece em toda essa parte. Lembrar que o intestino delgado, que é aquela parte do intestino mais fina, dificilmente, né, embora exista, mas dificilmente tem câncer ali naquela parte. É mais justamente no intestino grosso, que nós chamamos de cólon, né, com N no final, que é diferente de colo do útero, que é um outro tipo de câncer, câncer da mulher.
Importante.
Então, lembrar o seguinte, o câncer, Vitória, no início, ele não dá sintomas, né? E ele vai, conforme ele vai evoluindo, como o intestino tem um calibre maior, o tumor tem que crescer bastante para daí provocar algum sintoma, como, às vezes, diarreia, né? Uma pessoa que tem uma diarreia que dura mais tempo, em especial mais do que 15 dias, já deve fazer uma investigação. Além disso, constipação, né? Ou seja, o intestino fica mais preso, então a pessoa muda o hábito intestinal. Ou ela tem diarreia, ou ela tem constipação, ou ela tem uma alternância desses dois. Algumas pessoas têm afinamento das fezes, o calibre das fezes fica menor, pode ser que tenha uma obstrução ali acima. Sangramento, né? Alguém que vai evacuar e de repente tem a presença de sangue, nós chamamos de enterorragia, pode ser um sinal também. Quando a doença está mais avançada, a pessoa pode sentir aí desconforto abdominal, ela começa a ter anemia e começa a ter a consumção. Começa a emagrecer, né? Não tem uma explicação para isso, ela tem fraqueza, emagrecimento, justamente porque o câncer tem avançado. Então, lembrar que, inicialmente, o câncer tem poucas, câncer colorretal tem poucos sintomas, por isso que é indicado o rastreio, que é identificar a doença antes que ela tenha manifestação. É a doença assintomática. E às vezes, Vitória, para terminar essa parte,
sim,
às vezes eu falo para os pacientes aqui, falo, olha, vamos fazer exame do intestino para rastreio, né? Ou seja, para tentar fazer um diagnóstico precoce de um possível câncer do intestino. As pessoas automaticamente, todas elas falam assim, não, mas eu não sinto nada. Aí o médico vai falar, é justamente para você que tem que ser feito esse rastreio, para quem não sente nada, para tentar fazer o diagnóstico precoce.
É justamente ter essa precaução, não é, doutor? Para que seja muito mais fácil de tratar. Inclusive, o intestino, ele tem sido chamado de segundo cérebro, porque muitas pessoas associam a saúde do intestino até com a saúde mental. Então, é uma parte muito importante do nosso corpo, não é, doutor?
Certamente. Hoje em dia tem se estudado muito sobre a microbiota, né? São os seres ali, bactérias, até mesmo vírus e fungos, que habitam o nosso intestino, e elas vivem em equilíbrio conosco, né? E então isso pode ser bom, mas quando tem desequilíbrios, e eu falei do uso de antibiótico, isso pode alterar.
Sim.
E quando há doenças crônicas, essa microbiota interage muito. Então existem estudos mostrando que as bactérias intestinais interferem em doença do coração, por exemplo, que é justamente a minha área. Mas eu puxaria esse gancho, Vitória, aqui, para falar para o nosso ouvinte sobre prevenção de câncer colorretal, tá?
Sim.
Vamos lembrar aqui, todo mundo pensa assim, puxa, como é que é difícil de fazer, em quem eu devo pensar? Então, regra prática, e que todo médico faz, a gente faz isso, né? A gente solicita bastante esses tipos de exames. As principais diretrizes falam que a partir dos 50 anos nós temos que começar a fazer esse rastreio, né, de câncer colorretal a partir dos 50 anos, tanto para homens quanto para mulheres. Já existem algumas diretrizes americanas falando em 45, porque aumentou muito a quantidade de cânceres entre 45 e 50 anos. E como é feito? Então, vamos levar aqui, regra prática. A partir dos 50, em princípio, mas podemos considerar os 45. Qual o exame? Um exame menos invasivo, que na Grã-Bretanha é feito até em casa, é uma análise das fezes. Aqui, como é que nós fazemos no Acre? Todos os laboratórios fazem, a pessoa tem uma orientação, uma solicitação médica, uma orientação de dieta, algumas vezes, outras vezes não precisa, a depender do método, e ela coleta as fezes, essa amostra vai pro laboratório analisa, vê se tem sangue nas fezes. Se tiver, essa pessoa vai para o exame seguinte, tá? Que é a colonoscopia. Então, um jeito é fazer o chamado pesquisa de sangue oculto nas fezes, ou análise de sangue oculto nas fezes. Exame simples, faz anualmente a partir dos 50 anos, pronto. Outro exame a ser feito, colonoscopia. Claro, um pouco mais invasivo, o custo é maior, ele é mais invasivo, precisa de um preparo, porque a gente provoca uma diarreia, o intestino fica limpo. Mas, a partir dos 50 anos, e esse exame, quando feito, e se ele dá normal, a pessoa faz de 10 em 10 anos. A gente costuma indicar entre 50 e 70 anos. A partir disso, a gente tem que discutir com o paciente, entender essa indicação. Mas vamos colocar entre 50 e 70 anos, a pessoa faz colonoscopia de 10 em 10 anos. Justamente para encontrar o precursor do câncer. Vamos chamar de pré-câncer, que são pólipos. São pólipos, né? São tumores ainda benignos, mas que eles têm esse potencial de transformação para um câncer. E quando eles são detectados, o colonoscopista, que geralmente nós temos aqui em Rio Branco, os colonoscopistas, que são muitas vezes ou são endoscopistas ou mesmo são coloproctologistas, especialistas dessa área. E eles então fazem esse exame e já fazem a retirada desse pólipo no mesmo exame. Então, a prevenção, vamos dizer assim, a prevenção do câncer, que é feito com o diagnóstico dessas formas precursoras, né, que são os pólipos, se faz com a colonoscopia e retirada, mas eu posso também fazer uma forma menos invasiva, que é a pesquisa de sangue nas fezes. Então, existe sim, e é dos tipos de prevenção que mais funcionam para cânceres em geral.
Perfeito, é essencial que seja falado. Doutor, muito obrigada pela conversa. A gente espera que esse tipo de papo leve aí as pessoas a olharem mais para o próprio corpo, para os hábitos também, e a história como a da Preta Gil não seja em vão. Muito obrigada por esse papo e até semana que vem.
Muito obrigado, uma boa semana a todos.